Podcast Rural.
Quem está aqui comigo agora no podcast rural de hoje é o prefeito de Paracatu, Igor Santos, rapazinho novo que está fazendo aí um trabalho difícil de cuidar de uma cidade igual a Paracatu, que tem diversas frentes econômicas, o agro é forte, a mineração é forte, serviço é forte, educação é forte, o comércio é forte e está aguentando aí essas pancadas todas, tudo que já entrou no ano de no meio de uma pandemia. Rapaz, e lá vai 4 anos, bom dia.
Exatamente, Francisco, bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente. Pessoal, aconteceu um probleminha com o cabo aqui ao vivo, exatamente acontece comigo o dia todo, Francisco. Sempre acontece os problemas, a todo momento, a gente tem que dar um jeito de resolver e criar a solução.
Tá certo.
Mas assim, eu ia brincando que o Francisco me entrevistou logo nas primeiras semanas de eleito, né? E eu tava com certeza muito mais novo, sem um post cabelo branco já tem, menos careca. Então é um desafio muito grande que a gente vai levando pra frente, né, Francisco? Você falou muito bem. Nós começamos o governo com a pandemia muito dura, perdi um ano de governo, né? Assim, atacado só a saúde, só a questão da pandemia, tanto é que Paracatu foi muito bem avaliado e depois lidar com todas as questões do município e hoje estamos chegando do meio para o fim do quarto ano de governo, a gente vê, graças a Deus, Paracatu tomando a cara nova, Paracatu indo para frente e hoje a gente tem aqui trazendo boas notícias também, né, Francisco?
Verdade. Prefeito, uma coisa que eu tenho notado é que você avalia com a sua equipe o que está acontecendo e o que pode ser melhorado. Isso não é só foi lá no início, todos os dias isso tem acontecido, a gente tem percebido isso com o que a gente recebe de informações. É claro, tem quem não está satisfeito? Tem. Tem muita coisa para ser feita? Tem. Tem, a gente tem que deixar isso bem claro. No caso aqui da agricultura familiar, eu quero até fazer uma leitura aqui de um texto. Paracatu, aqui no Noroeste de Minas, venceu o 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Empreendedorismo Rural. O anúncio foi realizado na cerimônia de premiação anteontem, dia 17 de abril de 2024, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. Esse evento contou com a presença de cerca de 300 convidados dos 24 municípios finalistas, entre prefeitos, secretários, lideranças e autoridades municipais e estaduais. Paracatu concorreu com o projeto Paracatu, a locomotiva da agricultura familiar. Locomotiva por quê, prefeito?
França, esse prêmio é uma conquista pra gente. Locomotiva porque, de fato, é o que faz levar pra frente, é o nosso carro-chefe aqui no município. A agricultura familiar tem um papel muito relevante em Paracatu. E essa notícia é muito importante para todos nós. Paracatu vencer o prêmio Prefeitura Empreendedora através da categoria Agricultura Familiar, que é empreendedorismo rural, né, que foi criado em 2024. Porque é o seguinte, Francisco, nós sempre viemos aqui, né? Sempre falei muitas vezes que Paracatu é a cidade de Minas Gerais, talvez, do Brasil, que mais investe em agricultura familiar. De longe, o investimento médio nosso para o produtor é cerca de R$10 mil. É um investimento muito robusto. E a prova está aí. Competimos com os 800 municípios de Minas que estavam aptos a concorrer, mais de 250 municípios participaram e Paracatu, portanto, eleito a Prefeitura Empreendedora de Minas Gerais na categoria do agronegócio. Lembrando que em 2022 também nós ganhamos na categoria da cultura e turismo. Então, Paracatu com bicampeonato. O prêmio acontece de 2 em 2 anos e Paracatu novamente sendo campeão.
A Prefeitura de Paracatu está muito próxima também do SEBRAE, né? Então está pegando muita informação na parte de gestão, né, prefeito?
A gente trabalha muito junto. A Secretaria de Agropecuária é muito próxima do SEBRAE. Diversos projetos que nós estamos desenvolvendo hoje são desenvolvidos em parceria. A formação de liderança, a própria aplicação dos programas estudo dá um efeito. E o que foi avaliado pela comissão julgadora do prêmio foi todo o escopo que nós temos. Não é só uma ação isolada, né? Paracatu tem uma série de ações e programas, são mais de 10 programas que acontecem para que o produtor rural seja beneficiado. E de fato o produtor que está na ponta, que está ouvindo a gente, sabe o que mudou nesse tempo. Nós assumimos, França, o orçamento nosso para a zona rural é cerca de 25 milhões por ano. Agora nós estamos batendo orçamento de quase 80 milhões por ano. Então é um investimento que aumentou muito e aumentou porque nós acreditamos na força do produtor rural, a gente tem trabalhado muito perto do produtor e isso tem dado resultado.
Eu acredito muito no produtor rural como um todo e o produtor rural de Paracatu, por todas as dificuldades que enfrenta, climática, economia, enfim, mercado, é muito otimista. Baseado nisso, prefeito, e baseado no que você já tem andado por aí, você visitou muitas associações, né? Hoje, inclusive, depois do programa, vai para mais uma associação. Você acredita que ainda dá para melhorar mais?
Ah, tem muita coisa para melhorar, né, Francisco? Eu já estou hoje visitando a 25ª Associação Rural nesse ano.
Uhum.
Então, das 50 nossas, já visitei a metade. Isso é importante, França, eu tenho ido nas associações e assim, dá até para ficar enrubescido de vergonha. As pessoas comentam o seguinte: ah, Igor, aqui nunca teve um prefeito. Ou então, Igor, tem 20 anos que não vi um prefeito aqui. E assim, às vezes comunidade grande, comunidade como PA Buriti da Conquista, que tem lá 100 famílias, fala que o último prefeito que teve lá foi nos anos 2000.
Uhum.
Então eu fico perguntando onde que estava essa turma durante esse tempo todo que não participou. E muitas dessas associações, inclusive, eu estou indo pela segunda, terceira vez. Mas isso é importantíssimo porque, assim, o gabinete tem um ar-condicionado ótimo, né? Um lugar muito confortável, mas não é a realidade do povo. A gente tem que ir onde que está o povo. Então é bom ir lá na casa do produtor rural e ver como é que está o milho que a prefeitura doou a semente, como é que está a silagem sendo feita pela prefeitura, que inclusive muitas comunidades estão fazendo agora, como é que estão sendo desenvolvidos os programas, como é que estão as estradas, que é uma questão crítica nossa, como é que estão as escolas, e dá orgulho de ver o filho do assentado nosso usando o mesmo material que o filho do médico usa, porque essa é uma realidade do município hoje. Nós entregamos 10 mil kits de material escolar, nós reformamos quase todas as escolas da zona rural, a gente já reformou completo a Maria Trindade, já reformamos completo o Zé Palma, que a gente inaugura agora dia 25, já reformamos completo o Raimundo, que estava caindo aos pedaços. Sábado passado, agora a gente esteve lá no Pedro Silva Neiva, no Jambreiro, onde nós juntamos uma equipe, que assim, o que não vai dar tempo de reformar tudo até o final do governo, vamos juntar o pessoal e fazer um trabalho. Fizemos um trabalho muito bom no Pedro Silva Neiva, foi realizado neste sábado, né? Contou com a colaboração de muita gente, a PAC mandou 30 homens, o pessoal se esforçou bastante, o trabalho foi feito. Então a gente consegue perceber essa realidade dentro do homem do campo, e é isso que nós estamos buscando, essa proximidade. A questão da saúde, por exemplo, a partir das demandas que nós ouvimos, nós já ampliamos uma equipe para a saúde de família. Então essa equipe já está rodando para visitar comunidades que nós vimos e visitamos e percebemos a necessidade, e isso já está acontecendo.
Bacana. Prefeito, voltando então ao Paracatu, locomotiva da agricultura familiar, quais são os pontos que fizeram então com que esse projeto fosse vencedor?
Francis, isso foi um englobamento de todos os programas que nós temos na Secretaria de Agropecuária. E aí vai desde os programas de fomento direto, como silagem, como gradagem, como a doação das mudas, a doação das sementes, como também o programa de acompanhamento técnico que hoje a gente tem, os programas de barraginha, a própria feira dos produtores que foi inserida dentro desse contexto, ainda que grande parte dos produtores que estão na feira são da agricultura familiar, isso tudo foi tratado, a questão de capacitação que nós temos feito, né, através do Senar, através de outras parcerias, então tudo isso foi englobado, e a comissão avaliadora do SEBRAE, que é isenta de outro estado, percebeu que Paracatu tinha esse melhor projeto, né? Temos também a Água Paracatu, que estava dentro do programa, que é uma grande conquista que nós temos na cidade, estamos caminhando para a quarta edição da Água Paracatu, tudo isso foi avaliado, infelizmente Paracatu bem avaliado e ganhou um prêmio de destaque nacional, e agora inclusive estamos na etapa nacional, em junho Paracatu vai concorrer com uma boa esperança de ganharmos o prêmio.
Ok, isso para a gente fica satisfeito, mas essa premiação pode atrair algo a mais para a agricultura como um todo aqui do nosso município, prefeito?
Francis, ela traz o olho para Paracatu. Porque, de fato, você está aqui no programa já há muito mais tempo do que eu tenho de mandato, mas você sabia que Paracatu sempre foi uma potência do agronegócio, mas era uma potência escondida. Quando nós assumimos, se falava de Paracatu em Minas Gerais, a nível Brasil, muito, muito, muito pouco. Quando nós assumimos, fizemos a Água Paracatu, trouxemos atenção, o governador esteve aqui várias vezes, o presidente da República esteve aqui, isso não tinha 70 anos que isso acontecia, os olhos do Brasil e de Minas Gerais especificamente voltaram-se para Paracatu, e isso consequentemente trouxe mais investimento. Nós temos grandes empresas que estão aqui na cidade, grandes empresas que procuraram, que ouviram falar de Paracatu, é isso que nós queremos com o Prêmio Prefeitura Empreendedora, e nós esperamos também que agora, né, a gente está terminando, França, a obra do Distrito Industrial 1, são 30 milhões de reais de investimento, mas a gente prepara um novo distrito industrial muito maior, e aí nós queremos de novo fazer uma rodada muito grande com essas empresas, sementeiras grandes, esmagadoras de soja, enfim, vamos procurar as grandes empresas para nós termos aqui em Paracatu com o incentivo da prefeitura, e aí ganha muito todo mundo, principalmente o produtor que está lá na ponta.
Tá certo. Prefeito, quando você assumiu, me lembro que foi um ano aí de muita chuva, as estradas arrebentaram muito, tinha pouco maquinário. Como que está a situação hoje das estradas rurais e dos equipamentos para dar manutenção, equipe de manutenção?
Francis, eu peguei, na verdade, as sete pragas do Egito, né? Ali no início, quando nós assumimos. Porque, assim, falando bem a verdade para a população, o que acontece? 2020 para frente, a pandemia. Então, o governo que nos antecedeu, o que, que ele fez? Fez atendimento político, né? Era ano de eleição. Fez atendimento se convinha ao governo, os demais não foram feitos. E os transportes escolares não estavam rodando, não tinha ônibus nenhum rodando para prejudicar as estradas. Então, praticamente, em 2020 não foi feito nada na zona rural. Quando nós subimos em 2021, começa a ter de novo movimento de transporte escolar, começa a ter de novo problema, e aí nós temos as maiores chuvas dos últimos anos, que foram dezembro, janeiro. Esse ano a gente teve aquele caso, 2024, 2023, Aquele caso daquela chuva muito forte, mas não se compara ao que foi 21, que foi uma, diversas chuvas muito fortes na zona rural. Então foi uma tragédia mesmo, foi um momento muito difícil pra gente. Aqui na cidade, por exemplo, França, nós tampamos 2.200 buracos, né? Foi o que nós enfrentamos. Mas nós não baixamos cabeça, começamos a aumentar a equipe, começamos a trabalhar, tivemos ideias novas. Por exemplo, o que nós comentávamos agora no intervalo, né? A ideia do transporte escolar funcionar direto, sem férias no meio do ano, ou seja, de fevereiro a novembro, sem pegar chuva, é uma baita de uma ideia. O governador, conversei isso com ele, está pensando em adotar para todo o estado de Minas Gerais, porque é muito inteligente. É uma coisa que a gente pergunta porque que ninguém nunca tinha feito antes. Os alunos estudaram direto de fevereiro a novembro, sem férias de julho, porque julho é um período seco. E aí você vai ter novembro, por exemplo, ano de 2023, nós não pegamos um dia com chuva. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, os ônibus, 120 ônibus todo dia rodando na zona rural, prejudica muitas estradas, né? Claro que piora as estradas. E o outro ponto é que muitas estradas ficavam sem acesso pro ônibus escolar e buscar as crianças. Então era toda uma cultura que a gente tinha que mudar. Nós estamos conseguindo mudar, isso vai melhorar bastante. E temos aumentado a equipe, temos trabalhado, temos aumentado o investimento, temos buscado máquinas, ganhado máquinas novas. Esse todo esforço tem sido feito, mas a gente sabe que é um cobertor de 50 centímetros para um homem de 2 metros, né? Não tem jeito de resolver uma cidade com 16 mil quilômetros de estrada. João Pinheiro, que é maior que Paracatu, tem 12 mil quilômetros. Só por quê? Porque João Pinheiro tem terrenos muito maiores, né? Tem fazendas muito maiores, é conhecido por isso. Paracatu não. Paracatu a gente está chegando a 9 mil propriedades rurais. São propriedades pequenas, né? Quando a gente fala de Chacramento, por exemplo, você tem 1.000 lotes em determinado local. 1.000 lotes são 1.000 pessoas, 2.000 pessoas indo todo final de semana, pelo menos. Ou seja, o desafio, Francis, ele é gigante. O que a gente tem tentado fazer? É dar assistência, retornar, tentar consertar as principais, né? Fazer esse trabalho nas principais, aumentar a equipe, deixar a equipe trabalhando muito. Então a gente tem que tentar assim, com todas as forças, sabendo das dificuldades que nós temos que enfrentar.
Você falou da equipe. Há perspectiva de aumento dessa equipe? É claro que são pessoas mais tecnificadas, precisam operar uma máquina, precisam entender de topografia e outras questões também para poder fazer uma estrada, dar uma manutenção numa estrada bem feita, de forma correta, da parte da engenharia em si.
Francis, e aí, falando de aumentar a equipe, a população vai até sentir dó de mim, de tanto problema que eu tenho que resolver. Por quê? No final do ano, nós tivemos um cumprimento de um acordo com o Ministério Público que estabelecia que a prefeitura não teria mais contratados. Então imagina só, a gente estava pegando uma equipe que estava 10 anos trabalhando, 15 anos trabalhando junto, com defeitos e qualidades, estava muito tempo trabalhando, sabia lidar com a coisa. Tivemos que começar do zero e até todo mundo tomar posse. Então assim, não foi fácil, não está sendo fácil. Está sendo um ano muito difícil porque, de fato, nós estamos com 1.200 funcionários novos na prefeitura. É, muitos, inclusive, assim, que nunca tinham estado trabalhando em outro lugar, começam a trabalhar na prefeitura. Então é um mundo novo, é um mundo que nós estamos tendo que enfrentar. Mas agora a coisa está andando, o pessoal já está se adaptando bem ao trabalho. Nós também temos a questão de maquinário que nós queremos investir mais. Estamos com a perspectiva daqui até junho de a gente conseguir investir pelo menos mais uma equipe. E mais uma equipe rodando é mais uma região sendo assistida todos os dias. Então a gente tem feito esses esforços, acredito que esses esforços vão dar resultado.
Nós recebemos alguns questionamentos aqui de ouvintes, eu vou trazer aqui para o senhor, se eu não tiver as informações, né, que é muito mais próximo ali do secretário, mas vamos passar aqui. A Clésia, lá da região do Sobrado, quer saber quando é que vai arrumar as estradas lá na região dela, né? Diz ela que prometeu que seria na segunda quinzena de fevereiro, ainda não aconteceu não. Mais outro ouvinte aqui, tem uma aqui sobre poços artesianos, mas a gente vai deixar para o bloco que vem. Eduardo pergunta se... sobre as estradas da Cachoeira, e tem também um outro ouvinte que pergunta da mesma forma, porque está péssima, principalmente agora que está passando o escoamento da produção de soja.
Exato, é bom depois o nosso secretário vir aqui e ajudar a esclarecer esses pontos, que de fato, você me pergunta assim, onde estão as máquinas hoje, eu não sei, não sei informar, eu acompanho o trabalho macro, mas o trabalho específico, assim, de regiões, e todo mundo quer saber da região, né? Se fosse aqui a cidade, eu queria saber da Real da Angola, né? Todo mundo quer saber da sua região específica, então é bom o secretário poder falar qual que é esse planejamento, como é que a gente está planejando, mas a gente tem que tentar trabalhar para atender o maior número, na maior velocidade possível, sabendo a dificuldade desse tamanho de município que nós temos.
Bom, prefeito, pontes que também fazem parte aí, tá com alguma perspectiva de ampliar a construção de novas pontes, pontes mais largas, nos pontos críticos do nosso município?
Francis, hoje tem uma questão positiva, né, para a zona rural, que esse ano a gente não está fazendo nenhuma ponte na cidade. Como ano passado nós fizemos a ponte Santo Eduardo, em 2022 nós fizemos a ponte Lindolfo Garcia. Então a equipe estava o tempo todo por conta de trabalhar na zona rural, na questão das pontes. Inclusive agora, salvo melhor juízo, está sendo concluída uma ponte no Silva, na região do Silva. Uhum. E o pessoal já tem tentado trabalhar nisso, sabendo que cada vez mais aumenta o tamanho da ponte, cada vez mais tem uma demanda maior. Outra dificuldade nossa, viu, França? Você tem que comparar o transporte, a manutenção do transporte de hoje com 20 anos atrás, é algo muito difícil, porque há 20 anos você não tinha 10% da produção que você tem hoje, talvez? Eu acho que não teria. Dessa produção de soja, essa produção muito volumosa de feijão, milho, isso tudo é um desafio muito grande para a gente ter pela frente.
É questão de asfaltamento das estradas, a gente aí agora pode até incluir a questão da LMG 680, que não é uma estrada municipal, ela é estadual, mas o município precisa estar cobrando das entidades que cuidam dela, assim como a LMG 690, que é da região do Esperatapa, né? E também, ali nessa região do Esperatapa, tem as estradas municipais. E ali tá tendo muita dor de cabeça sempre quando inicia o período de chuva. Como que está o andamento para buscar recursos, para buscar apoio para a gente asfaltar não só essas duas e outras, como por exemplo ali na região das Cachoeiras, que para incentivar o turismo ecológico e o turismo ambiental, as pessoas que buscam isso querem conforto, diferente daquele que busca o turismo rural, que é aquele que quer viver o que o produtor rural vive, quer pegar atoleiro mesmo. Uhum. Mas a turma do turismo ecológico, não, esses querem outra, quer mais conforto. Como que está o andamento disso, prefeito?
Francis, são grandes projetos, o Entre Ribeiros, é claro que nós conseguimos com a ajuda da turma toda dar uma impulsionada grande, mas é algo que vinha de 20 anos de projeto de asfaltamento. Uhum. Nós temos um vídeo do presidente da República em 88 prometendo asfaltar, mas de fato os projetos estavam prontos, a coisa estava encaminhada. O asfalto está acontecendo, nós estamos agora enfrentando poucos entraves burocráticos na liberação de uma outra parte do recurso, mas já está licitada também a outra parte. Então a gente espera que em 2024 nós vamos ver muito asfalto lá já, como a gente já está começando a ver. E também, falando de rodovia estadual, e aí eu posso depois trazer mais detalhes, mas o DR já está providenciando a licitação do projeto da rodovia do Mundo Novo. Uhum. Então o projeto vai ser feito pelo Estado de Minas Gerais. É importantíssimo isso. Por que é tão importante o projeto? Primeiro que é caro. Um projeto aí de rodovia hoje é uns 3, 4 milhões de reais, dependendo do tamanho da rodovia. Depois, demora de 1 a 2 anos. Uhum. Então como é que nós não temos condição de conversar com o governador sobre um asfaltamento de uma estrada sem ter um projeto na mão? Mesmo caso das cachoeiras, aí já vem um desafio maior, porque as cachoeiras a estrada é municipal. Então nós estamos juntando os esforços com os produtores para a gente, pelo menos nesse ano, fazer a contratação e começarmos o projeto. E aí, depois do projeto pronto, é hora da gente bater na porta do Congresso Nacional, bater na porta dos ministérios e bater na porta do governo do estado para todo mundo juntar e a gente conseguir fazer isso. Inclusive, tem um trecho também que é ligado a Goiás. Eu devo estar na próxima semana com o governador Caiado, que é do meu partido, vou almoçar com ele. E essa, com certeza, vai ser a nossa pauta prioritária. Como é que a gente pode pensar nessa colaboração entre Minas Gerais e Goiás quando nós falamos dessa estrada?
A gente falou do transporte escolar. E as escolas, prefeito? Como é que está aí a reforma, a construção na zona rural?
As escolas eu posso falar com muita tranquilidade, né? De fato, o pai e a mãe que estão ouvindo a gente sabem a qualidade das escolas que os filhos estão encarando. Quando eu entrei, França, o grande desafio nosso, o grande desafio da educação de forma geral, era fazer com que a educação rural diminuísse a distância para a educação urbana. A gente tinha escolas muito de ponta aqui, eu cito o Coraci, o Cacilda, o Caique, o Leonor, e tinha escolas muito deficitárias na zona rural, muito deficitárias mesmo. Por exemplo, pior IDEB nosso hoje está na zona rural, os piores IDEB estão na zona rural. Então nós encaramos esse desafio, estamos encarando junto com as equipes nossas, tem melhorado a qualidade de ensino, até porque tem que melhorar mesmo. Meu salário de professor aumentou 50% no meu governo, 50%, né? Quem aí em casa teve um aumento de 50% em 4 anos foi o que nossos professores tiveram. Melhoramos demais, França, a qualidade de merenda, demais mesmo. Pra você ter uma noção, quando nós assumimos o governo, o frango que o aluno nosso comia, ele ia no colo do professor, descongelado, que já tinha dormido na casa, de um dia para o outro, de qualquer jeito. Nós agora temos um caminhão frigorífico que transporta alimento até a zona rural para as crianças nossas receberem. Os pais, eu vou nos assentamentos, nas comunidades, como eu te disse, toda semana, o pessoal comenta assim: ah, meu filho chega falando que não quer almoçar em casa não, porque já almoçou na escola. Uhum. Ou não quer nem tomar café porque já comeu muito na escola. Fora disso, material muito bom e infraestrutura das escolas. Eu falei que nós já reformamos as escolas, diversas escolas foram reformadas totalmente, outras estão passando por intervenção, mas todas estão tentando olhar para o município. Dia 25 agora nós vamos inaugurar a escola José Palma, que é uma escola que ficou parada há muitos e muitos anos, estava numa situação muito crítica, escola novinha para a comunidade do Santa Bárbara. A estrada lá não está 100%, mas a escola, graças a Deus, está 100%.
Bom, tem mais algum plano de inauguração para esse ano ainda, de escola ou reforma?
Na zona rural a gente não vai ter inauguração mais esse ano. A não ser se trabalhos pontuais nós temos feito, né? Porque uma questão, França, nós temos mudado muito. Nós começamos, depois de um tempo, estou tentando, é uma inovação para o setor público, e você vai acompanhar junto comigo esse resultado. É o seguinte: tudo que vai fazer pela prefeitura é licitado, é caro, é demorado, é uma dificuldade toda. O que nós fizemos? Nós abrimos um credenciamento, estamos contratando empresas, MEIs, MS, para prestar esse serviço à prefeitura. Ou seja, ao invés de eu contratar, licitar a pintura da escola José Palma, eu podia ter contratado os MEIs, podia ser o próprio pai do aluno, para fazer essa pintura. Uhum. Então a gente tem feito isso. O tiro de guerra que nós temos hoje ali na antiga Polícia Civil foi 100% feito dessa forma. A prefeitura antiga vai ser feita dessa forma. Isso daí pode ser algo que vai revolucionar o serviço público de Paracatu. Então nós estamos começando, lá no Pedro Silvandeiro a gente já utilizou esse serviço, mas vamos usar muito aqui na cidade e também tentar essas escolas zona rural. Isso daí com certeza vai melhorar muito a qualidade das nossas escolas. Mas eu falei que a gente não tem mais inauguração na zona rural, porque aqui na cidade nós temos 11 obras em andamento de educação. Então é um trabalho que vai consumir bastante a gente.
Eu me lembro que a gente foi lá no Entre Ribeiros acompanhar a entrega da quadra, a quadra poliesportiva ali. Na parte de esporte, algo a mais está acontecendo aí na zona rural do nosso município?
França, esse é um desafio importante, né? Levar educação e educação física de qualidade também para os alunos nossos, até para dar nível para os alunos, né? Porque os alunos têm uma oportunidade. Nós temos as Olimpíadas agora estudantis, elas acompanham a zona rural está muito participativa, isso é importantíssimo, mas ainda tem dificuldades de treinar, até porque às vezes não tem lugar para treinar. Uhum. O que nós estamos fazendo? O Altina, por exemplo, lá no Entre Ribeiros já ganhou a quadra coberta, né? Investimento de quase R$1 milhão, ficou top, né? Todo mundo gostou bastante, a gente teve lá, foi uma festa muito bonita. Mas também a gente quer, isso é para o futuro, né? Lá no João Gomes, na Escola Raimundo, falta uma quadra coberta. O José Palma, quadra coberta, está ok. Então a gente tem que chegar no nível que todas as escolas do município tenham quadra coberta. Fui agora no Pedro Silvaneiro, falta cobrir a quadra. Então assim, não falta tanto. Uhum. É freio blocado, falta ter quadra e ter cobertura. A gente tem esses desafios, mas graças a Deus a coisa está andando.
Da pasta da Secretaria de Agropecuária, né, onde o Caio está cuidando lá, sendo a sua voz, a gente tem um trabalho sendo feito aí desde o início do seu mandato com relação aos insumos agrícolas, assistência técnica, capacitação dos produtores rurais, comercialização dessa produção através aí da feira, também da feira da agricultura familiar, né? E além disso, abatedouro e outras questões que estão acontecendo para que esses produtos possam ser comercializados. Como que está sendo feito esse trabalho desde o início até agora e o que se pretende nesse restante de ano?
França, a gente tem tentado fortalecer muito, mas sobretudo manter os programas e melhorar sempre. É um investimento muito grande que o município faz e a gente tem tentado estabelecer de tal forma que seja distribuído equitativamente, que a gente consiga atender os produtores, atender quem de fato precisa. E só para ter uma ideia, França, assim, quando a gente fala de investimento na zona rural, de emendas, ou seja, de recursos que nós transferimos para as associações, nesse ano de 2024 vai chegar a R$4 milhões, um investimento muito robusto, que talvez não é orçamento de secretarias de agricultura aqui da região. E também nós temos um projeto como, por exemplo, de levar água para o PA Esperança. Quem está ouvindo aqui do PA Esperança sabe que está muito perto de a gente começar a nossa obra aí, mais R$3 milhões de investimento. Então é um investimento muito grande que a gente tem feito e a gente quer continuar com esse trabalho todo frente ao nosso produtor rural.
Prefeito, essa colocação de recursos na mão da própria comunidade através das associações, isso traz um aproveitamento melhor do recurso, porque quem está ali vivendo o dia a dia entende o que está acontecendo na sua região e pode direcionar. Mas a fiscalização, como que acontece esse processo entre prefeitura e associação?
Francis, os nossos presidentes de associação são heróis, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho chato, porque tem que lidar com a parte burocrática e também lidar com a pressão de todos os produtores. Não é fácil você fazer esse trabalho todo, não todos os colegas, todos os seus vizinhos se pressionando, mas é absolutamente essencial. Então a gente agradece muito os presidentes. É claro que é feita toda uma fiscalização, nós temos um setor de convênios da prefeitura aqui fica por conta disso, ou seja, por conta de saber a legalidade de tudo isso, de verificar notas, de acompanhar todo o processo. Temos fiscalização externa, né? Fiscalização do Tribunal de Contas, da Câmara Municipal e do Ministério Público, mas graças a Deus temos presidentes muito honestos, muito sérios, que trabalham bem perto da comunidade, e o resultado tem sido feito, tem sido facilmente visualizado, onde a gente vai nas comunidades e percebe como que o presidente, como que a associação é imprescindível para o bom andamento. E assim, Francis, quanto mais organizada a associação, mais retorno a comunidade tem. Isso é, eu percebo muito de perto.
Eu te fiz uma pergunta aqui antes da gente entrar no ar no programa de hoje. De que forma que a Prefeitura de Paracatu pode auxiliar o pecuarista de leite? E o senhor me falou, Francis, a gente tem muitas questões que são feitas. Eu gostaria que você repassasse isso aí, né? Porque cuida do pecuarista, principalmente na questão do custo dele, né?
Exato, Francis. Bom lembrar que agora, nessa questão da crise que está no leite, uma crise de fato, eu tenho participação desde o primeiro mês de governo. Primeiro mês de governo, 2021, eu junto com o ex-prefeito Vasquim, nós tivemos reunidos junto ao ministro da Agricultura à época, junto à ministra Tereza Cristina, lá naquela época já acompanhando, mas o problema não era 10% do que se tornou hoje. Nas últimas semanas eu estive em Belo Horizonte, conjunto com o governador, naquele movimento Minas Grita pelo Leite, também ganhando voz no protesto com a condição do leite. Inclusive o governador fez um decreto que pode melhorar um pouco a vida dos nossos consumidores, aí sim um decreto que tem efeito, porque vai penalizar aqueles laticínios que estão importando. Tive no outro dia em reunião com o secretário de Estado de Agricultura, conversamos essa questão do leite, então a gente está acompanhando essa questão macro com muita atenção. E aqui no município eu fico brincando que Paracatu é a única cidade de Minas que tem quase o mesmo subsídio de Argentina e Uruguai. A gente fala muito, né, que o produtor da Argentina e do Uruguai, ele é subsidiado, mais ou menos 50% do preço do leite é pago pelo Estado. Mas aqui em Paracatu a gente tem um investimento muito grande, que vai para casa de R$10 mil por produtor. E só agora, né, nesses próximos meses, a gente está liberando R$1.600.000 de silagem e gradagem. Uhum. Um investimento muito grande que está sendo feito porque a gente acredita na pecuária, acredita em como que a pecuária leiteira ela é capaz de manter as comunidades vivas. É porque só nós temos um risco de ter um êxodo rural enorme. Se não está assim, rentável se manter na zona rural, o que eu vou ficar fazendo na roça, né? Se não tem condição nenhuma de sobrevivência. É isso, nós temos trabalhado e tentar fazer com que o jovem também fique no campo. Por isso que as escolas melhores, por isso que a escola técnica agrícola vai ser tão importante.
A comercialização dessa produção ela é muito importante, principalmente quando o produtor rural consegue trabalhar de forma artesanal, até com uma pequena agroindústria, o processamento da sua produção, porque agrega valor. E o município tem dado apoio a esse produtor rural de que forma, prefeito?
Bom, nós temos acompanhado esse produtor muito de perto e feito todos os investimentos junto com a Secretaria de Agropecuária. E é importante diversificar esses investimentos também. É uma coisa que eu tenho conversado bastante na zona rural, Francis. Porque, de fato, a gente tem que admitir, assim, o leite está muito ruim. O leite não está sendo capaz de dar sobrevivência para o produtor. Então, o que nós temos que pensar? Por exemplo, na fruticultura, que é uma alternativa boa, tem produtores já estão investindo nisso. A piscicultura é outra alternativa e agora a avicultura com o nosso abatedor de aves que está para ser inaugurado. A gente inaugura o abatedor até junho, está terminando o processo de concessão desse abatedor. E com o abatedor de aves nós vamos ter uma oportunidade de diversificar essa produção. E aí sim a prefeitura entrando pesado. Nós vamos nos comprometer a comprar boa parte da produção desse abatedor para que os próprios filhos dos produtores nossos comam na escola o frango que os produtores produziram. Então é um objetivo que nós temos.
Foi bom você ter falado do abatedor, da inauguração. E a gente às vezes fica até bravo. Mas está pronto, por que que não inaugura? Por quê, prefeito?
Exato, é porque como que nós vamos tocar, né? Esse é o ponto. Nós já fizemos, França, se não me engano, 3 licitações desertas.
Então, o que significa, prefeito?
Vamos lá, no abatedor não tem como a prefeitura tocar o abatedor, certo, né? Como é que nós vamos fazer? Então nós estamos procurando desde o início do ano passado, a obra ficou pronta mais ou menos em agosto, estamos procurando quem vai gerir esse abatedor. Uhum. E estamos tentando deixar mais atrativo. Nós procuramos diversas empresas, cidades, cooperativas, associações, tivemos não. O pessoal não teve interesse, assim, não acredita que entra no negócio deles ter esse abatedor. Agora a gente tem outras perspectivas de cooperativas interessadas e nós esperamos agora sim que dê certo. Mas então, de fato, nós estamos esperando essa definição e estamos esperando quem vai assumir. Mas a gente espera muito que até junho tenhamos inaugurado nosso abatedor.
Muito bom. Casa do Mel ainda está no plano?
É uma possibilidade, sabe? Nós estamos enfrentando um ano de restrição orçamentária. Uhum. Caiu muita receita ano passado, então a gente não está fazendo muita coisa nova não, Francis. Assim, dado que até o final do ano a gente tem que terminar esse mandato, terminar bem. Agora, fica sendo uma possibilidade. Nós estamos muito em conversa com os apicultores, estamos melhorando já a condição deles. É uma possibilidade boa da gente pensar para um futuro termos a Casa do Mel.
Ok. A nossa ouvinte Fabiana, ela é da região da Fazenda, Fazenda Olhos d'Água. E ela está reclamando aqui, pedindo fiscalização quanto à limpeza dos veículos escolares. Segundo ela, as filhas estão chegando sujas, sofrendo muito com a sujeira, com a poeira e, inclusive, gripando por conta disso. O que o senhor tem a falar, prefeito?
Francis, esse serviço é um serviço terceirizado. Uhum. Então, aí, todas as empresas têm a obrigação de que tenham um serviço muito bom. Eu queria pedir para essa mãe que puder enviar para mim o nome da linha, o número da linha, qual é a escola, qual é o motorista, que pode ter certeza que nós vamos notificar hoje mesmo a empresa e pedir todo mundo que puder enviar isso, não só o transporte escolar. Diversos serviços da prefeitura são terceirizados e muitos outros são feitos pela própria prefeitura e o próprio cidadão tem que ser fiscal. Uhum. Eu não sei nem onde estão as máquinas hoje, muito mais qual a qualidade do serviço das máquinas. Quem tem olho sobre isso? O produtor. Eu vou em muitas regiões e a pessoa fala assim, ah, mas o produtor vem aqui e faz um serviço mal... O cara da máquina vem aqui e faz um serviço mal feito na minha fazenda e fez um serviço de poucas horas, um serviço que tinha que ter feito mais bem feito e tudo mais. Eu falo, gente, quem sabe disso, se foi bem ou foi ruim ou se foi bom, são vocês. Então vocês têm que avisar, gente, vocês têm que denunciar, vocês têm que fazer esse trabalho. Porque infelizmente se a população não denunciar, ficar falando que tá tudo bem, nós vamos acreditar que tá tudo bem. O cara vai receber o serviço como se tivesse feito e a coisa vai continuar sem funcionar. Então nós pedimos, por favor, que mande essas denúncias, mande essas reclamações, que para nós é importante, pode mandar anônimo, ninguém vai saber como é, mas nós precisamos saber para que a gente possa corrigir.
Sou inclusive, da outra vez que esteve aqui, deixou, falar, pode mandar no Instagram, muita gente usa,
exatamente,
né?
Exatamente, pode
no
mandar
direct.
Mesmo, viu, Francis? É? Eu, pessoal, gente, meu Instagram tá lá, Igor Santos Paracatu, eu mesmo vejo tudo, então quem quiser mandar, assim, ó, Igor, tá, minha estrada aqui tá muito ruim, dê atenção, a gente... pede pro pessoal do setor para dar atenção. Eu comentei na época, foi de energia elétrica, muitas pessoas mandaram e sempre a gente está tentando, sempre a gente está continuando a tentar. Fica à disposição mesmo.
Não, realmente é isso mesmo. Se a gente não souber o que está errado, não vai ter como consertar. Prefeito, para finalizar a nossa prosa, duas feiras que estão acontecendo todos os anos, né? Já tem aí 4 anos com a Agro Paracatu, a Agricultura Familiar, acho que é o terceiro ano, se eu não me engano. Como é que está a preparação para esses dois grandes eventos aqui que valoriza realmente o produtor rural, seja ele grande, médio ou pequeno, na questão da produção, porque todos os produtores são enormes, porque, vou falar, viu, para enfrentar o dia a dia, gente de dentro do país, gente de fora do país, colocando preço no produto que ele, sabe, de sol a sol, de lua a lua, está ali lutando para produzir, alimentar a gente aqui na cidade, em outros países do planeta, não é fácil.
Não, Flávio. A gente acompanha isso muito de perto. E, de fato, a Agro Paracatu, nós estamos com muita expectativa, né? Tanto na Agro Paracatu quanto no Encontro da Agricultura Familiar. Mas a Agro se consolidou como sendo um dos maiores eventos da cidade. E é um evento que a prefeitura acredita, a prefeitura investe. E nesse ano, certamente, teremos novamente uma grande edição e uma edição de negócio. Ano passado, nós batemos 100 milhões de reais de negócio. A gente quer continuar fazendo grandes negócios, então nós estamos acompanhando muito de perto. É uma feira, é claro, realizada pela Irriganon, parceria com o Sebrae, a prefeitura é uma terceira parte, mas a gente vibra muito com esse avanço e quer muito ver o crescimento da cidade.
E como o senhor falou no início do programa, valoriza o nome da cidade, né? Projeta a cidade para outros lugares. A ideia, sempre que a gente conversa, é que a Agro Paracatu esteja dentre as, pelo menos, 5 principais feiras agropecuárias de negócios do Brasil.
Exatamente, só uma curiosidade, o dia que o aeroporto tem mais fluxo no ano aqui em Paracatu é na Agro Paracatu.
Legal.
Tamanho movimento que a gente tem de avião pousando, deixando gente, trazendo gente.
E a Feira da Agricultura Familiar, então, tem um quê diferente, porque, vou falar, viu, quem gosta da cachaça, ir lá para tomar uma cachaçazinha artesanal, quem gosta do queijo, quem gosta dos doces, dos quitutes, ir para a Feira da Agricultura Familiar, ver, provar, experimentar, e é claro, todos os outros produtos que tem, artesanais, inclusive, ali, né, de manuseio, tudo isso valoriza a nossa agricultura aqui do município.
Exatamente, para mim está sendo um problema, né, Franço? Porque eu vou na roça demais e vou te contar, cada coisa que ganha, só que você fica tentado, viu? Tentado a sair da dieta, tentado mesmo.
Tem que fazer muita academia, né, prefeito?
Muita academia, mas só academia não basta não, tem que fechar a boca também, tem jeito, né?
Prefeito, deixa aí o seu bom dia, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui conosco, a gente estava combinando realmente de trazer o Caio aqui, o Caio falou assim, eu vou levar o prefeito, foi beleza, manda ele, tá aqui. Deixa seu bom dia para os nossos ouvintes.
França, eu quero te agradecer a você e a Boa Vista pela oportunidade de estar aqui novamente, claro, celebrando o Prêmio Prefeitura Empreendedora, Paracatu, vencedor desse prêmio, motivo de muito orgulho para a gente, estar em primeiro lugar no empreendedorismo rural em Minas Gerais. Estou saindo aqui agora, estou indo lá para a aldeia. É importante para a gente estar fazendo essa visita, né? O que eu comentei, tem que olhar no olho do produtor, tem que saber a necessidade real dele. E eu tenho feito isso, mesmo que ninguém acreditava, né, França? Quando eu fui eleito, o pessoal pensou assim, não, esse é o menino de apartamento, não vai nem pisar na roça. Pelo contrário, né? O menino de apartamento que está andando em mais roça, que todo mundo andou junto. A gente tem feito esse trabalho muito perto do produtor. Estou indo agora fazendo questão de ir lá, vamos almoçar com a turma, conversar com o pessoal. E graças a Deus tem avançado, tem dado certo. A gente sabe que nada é perfeito, nossos desafios nossos são muito grandes. O desafio da gestão pública é muito grande, mas o que nós nunca podemos perder, França, é a vontade de melhorar. Seria muito cômodo chegar e falar assim, eu estou no final do quarto ano de mandato, agora eu vou ficar bem tranquilo, o que fez, fez, o que não fez, não vai fazer mais. Pelo contrário, vamos tentar todo dia, quando nós tivermos a oportunidade de estarmos à frente da cidade, tentar dessa contribuição importantíssima.
Parabéns, prefeito. A gente vai continuar cobrando. Você sabe que a gente cobra. Sim, quando não cobro de você, eu cobro dos secretários e cobro mesmo, inclusive aqueles que não são do agro. De vez em quando eu sou cidadão aí, mando mensagem para os nossos amigos secretários e cobro deles aí um bom trabalho. Flavinho está aqui também, eu cobro dele também bastante. A turma toda que está aqui conosco, sempre a gente está em contato. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos da prefeitura, todos os servidores municipais. Bom trabalho para vocês e, gente, não desanima não, viu? Trabalha bastante aí porque a gente está aqui agradecendo o que vocês fazem bem feito para o município. Muitíssimo obrigado mais uma vez, prefeito. E assim a gente finaliza o seu Paracatu Rural de hoje. Voltamos amanhã às 7h45 da manhã. Fabiana, a gente vai passar seus dados aqui, tá bom? Aqui. E direção-geral de Humberto Neiva, na mesa de São Sandro Mundim. Ronaldo Almeida já está esperando eu sair para ele poder trazer mais informações para você aqui na boa. Deus te abençoe e tchau, tchau.
Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo RádiosNet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu!
Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.